Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Os sinais de Jesus, que nós chamamos de milagres, apontavam para a identidade messiânica de Jesus. A comunidade de Israel esperava o seu Messias. E Jesus, então, quando faz os seus milagres, não os faz como fins em si mesmos. E também não os faz para conduzir os seus seguidores a uma vida mais confortável, uma vida que esteja isenta das vicissitudes, das dificuldades que acometem a todos os seres humanos. Os seguidores de Jesus não são pessoas tratadas de um modo especial, blindados por Jesus das dificuldades da vida. Os discípulos de Jesus partilham da boa e da má sorte de todos os seres humanos. Os milagres de Jesus não são, portanto, uma razão, um motivo ou uma desculpa para o escape do enfrentamento da vida. Os milagres de Jesus têm outra finalidade, absolutamente distinta desta. Os milagres de Jesus são chamados de sinais, apontam para a sua identidade messiânica. O povo de Israel espera o seu Messias. Quando aqui no Evangelho de João diz que depois de ver o sinal miraculoso, eles então concluíram: este é o profeta que havia de vir ao mundo. Eles estão fazendo referência a, por exemplo, Deuteronômio 18:18, quando Deus promete a Moisés que levantaria um outro semelhante a ele. E Jesus está nesse caminho de revelar-se como um novo Moisés, um outro Moisés, aquele que vem na linhagem de Moisés. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus faz os comentários a respeito da lei e da Torá, dizendo: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele reivindica essa autoridade de um Moisés. Ele toma a Torá nas mãos e não apenas interpreta a Torá, não apenas interpreta a lei de Moisés, mas ele ressignifica a lei de Moisés. Aqui, esta experiência de Jesus ser o Messias na linhagem de Moisés fica muito evidente como propósito da narrativa de João e das próprias palavras de Jesus. Que sinal miraculoso é esse que o povo viu e começou a acreditar que Jesus era o profeta, era o Messias? Foi o sinal da multiplicação dos pães. Aquela história quando o menino tem 5 pães e 2 peixes e traz, a multidão está ao final do dia já faminta depois de ter acompanhado a jornada diária de Jesus, e ao invés de despedir a multidão ao entardecer, Jesus orienta os seus discípulos que eles alimentem a multidão. Então eles dizem: não temos pão, como vamos alimentar a multidão? E Jesus então promove a multiplicação dos pães e todos comem e se alimentam fartamente. Uma multidão alimentada com pão do céu, com o pão multiplicado por um milagre ou por um sinal miraculoso. Isso é uma referência explícita ao maná no deserto, quando, sob o comando e a liderança espiritual de Moisés, o povo de Israel, que sai do Egito para a terra de Canaã, peregrina 40 anos no deserto, sendo alimentado pelo maná, o alimento que cai do céu. Jesus, então, olha para os seus circunstantes e não se ilude com a sua aparente fé. Ele diz: olha, vocês viram o que eu fiz e passaram a me buscar, não porque vocês entenderam o sinal, não porque vocês entenderam o que eu quis dizer, o que eu quis demonstrar, mas porque vocês têm interesse no pão que eu multipliquei. Veja o que ele diz no capítulo 6, os versículos 26 e 27. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. O que Jesus está criticando é exatamente essa postura, que não é apenas contemporânea, mas é tão antiga quanto o ser humano, de buscar um poder miraculoso para a sua própria satisfação. Jesus está dizendo, olha, essa é uma má utilização, uma péssima utilização do milagre, essa é uma péssima pretensão de manipulação do poder divino. O que Jesus está dizendo, vocês precisam enxergar por trás do sinal a realidade apontada pelo sinal. E a realidade apontada pelo sinal é que vocês não têm como fim o pão que perece, mas o pão que cai do céu. O povo então diz assim, mas onde está esse pão? E Jesus diz assim, eu sou o pão do céu. Ele diz, os pais de vocês comeram o maná que Moisés lhes concedeu, ou sob a liderança de Moisés, Deus lhes concedeu, e os pais de vocês morreram no deserto, mas aquele que come do pão do céu não mais terá fome. E por isso Jesus está dizendo, não busquem o pão que alimenta o corpo, busquem o pão que lhes dê a vida eterna. Eles perguntam, então onde está o pão? E Jesus diz, eu sou o pão da vida. O versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. No versículo 48, Jesus afirma categoricamente, eu sou o pão da vida. Por isso ele começa então a dizer para os seus discípulos, e é um discurso difícil, pesado, é uma coisa antropofágica, ele diz, ó, vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue. E quando Jesus começa a falar essas coisas, as pessoas se assustam e começam a ir embora. Então ele diz aos seus discípulos, olha, eu vejo que as multidões não estão entendendo o que está acontecendo, o que eu estou falando é muito pesado para eles, porque Jesus está dando um passo além de Moisés, dando um passo além do maná, dando um passo além da experiência tradicional e onde Israel ancora a sua identidade da peregrinação no deserto e da fidelidade de Deus em sustentá-los. Jesus está dizendo, olha, eu quero ir mais longe do que isso. Eu quero ir não apenas para a vida aqui, não para o pão daqui, não para a satisfação dos desejos e necessidades do aqui e do agora. Eu quero ir para adiante, para a vida eterna. Aquele que come do pão que eu lhe dou, viverá para sempre, diferentemente daqueles que morreram no deserto. Então os discípulos ficam assustados, a multidão começa a se dispersar e Jesus pergunta, vocês também querem ir? E Pedro responde, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando começa a discussão com Jesus, o povo inquirindo Jesus, dizendo, onde está a obra de Deus? Jesus diz assim, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Versículo 29. E não é sem razão que no versículo 69, Pedro diz assim, nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Esta experiência dos discípulos com Jesus os vincula ainda mais intensamente um ao outro. Veja que extraordinária essa palavra do versículo 63. O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. O que Jesus está dizendo é que temos que comer dele, porque os milagres que ele faz apontam para ele, e que ele é o pão da vida, ele é o santo de Deus, ele é o profeta esperado, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, é ele quem nos dá o alimento que nos sacia para todo sempre, e que a Bíblia Sagrada vai chamar de vida eterna. E como é que comemos da carne e do sangue de Jesus? comendo das palavras que ele nos dá. As palavras que lhes tenho dito são espírito e vida. E então Pedro responde: nós cremos na tua palavra, nós cremos nas tuas palavras de vida eterna, nós cremos no caminho que tu apontas para a vida. A minha oração é esta: que no meio das dificuldades da minha vida, esperando o socorro e o favor de Deus, no meio das lutas do dia a dia, do sofrimento, da angústia, qualquer que seja a pressão que esteja sobre mim e que possa me levar à angústia, ao desespero, eu espere mesmo o socorro de Deus. Mas que eu consiga ter uma experiência de espiritualidade que transcenda a realidade imediata da existência e que me coloque numa expectativa de experimentar uma vida que não é própria da nossa humanidade. É uma vida que nos é concedida por Deus e que, inclusive, está para além da nossa experiência humana física. Mais uma vez, Jesus está apontando na dimensão da ressurreição. O cristianismo não é uma experiência de uma nova religião, uma nova moral, uma nova crença, uma nova experiência de culto. O cristianismo é uma nova experiência de vida possível para aqueles que comem da carne de Jesus, o pão do céu. A minha oração é essa. Eu espero coisas que sejam próprias para o aqui e agora. Mas eu espero mesmo é comer o pão do céu, o pão da vida, que me alimenta não apenas aqui, mas para toda a eternidade. É a minha oração e eu convido você a fazer a mesma oração.